Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o segundo bloco do programa Causa Operária na Rádio Cultura M930 de Curitiba, que também está sendo transmitido aí no canal no YouTube da Rádio Causa Operária. Um abraço aqui ao Márcio Roberto, nosso companheiro do Partido da Causa Operária, que está acompanhando a gente. Bom, além dos índios Yanomami, né, um outro assunto aí da semana foi a visita, né, do presidente Lula à Argentina para participação dele na cúpula da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, né? A CELAC, ela foi fundada justamente com o apoio do governo Lula, do final do governo Lula, do segundo governo Lula, se eu não me engano, e por iniciativa também do governo do Hugo Chávez da Venezuela, do governo cubano, quando os partidos de esquerda na América Latina, né, estavam no auge aí do seu poder cerca de 15 anos atrás. E, portanto, é uma organização aí progressista, né, de integração da América Latina, onde não participam os Estados Unidos nem o Canadá. Participam, por outro lado, Cuba e Venezuela, que foram expulsas, né, da Organização dos Estados Americanos, que é uma organização imperialista. A CELAC é uma espécie de alternativa à OEA. E o Lula participou da cúpula. O Brasil voltou a participar da CELAC, né, quando o governo Bolsonaro estava no poder. Ele saiu da CELAC justamente por questões, né, de a maior parte dos países fazerem parte, serem países governados pela esquerda, que tem mais uma ideia de integração e mínima soberania nacional, e não são tão capazes do imperialismo como é o caso do Bolsonaro. Agora, com o Lula voltando, o Brasil voltou a participar da CELAC, e na Argentina, o Lula, no seu discurso, né, inicial lá na CELAC, ele falou algumas coisas interessantes, Adriano. Uma delas é que ele falou sobre parceiros estratégicos do Brasil. Ele citou a União Europeia, citou a China, citou a Índia, citou a ASEAN, que é a Associação dos Países Asiáticos, né? E citou, ele enfatizou a União Africana. E ele não citou os Estados Unidos, o que foi uma coisa que eu achei muito interessante, né? Muito curiosa, deve ser talvez a primeira vez, né, que um presidente do Brasil cita diversos aliados estratégicos para o nosso país e não se refere aos Estados Unidos. Imagino que os funcionários do governo norte-americano, quando viram esse discurso aí, devam ter ficado absolutamente contrariados, né? Devam ter ficado pé da vida e anotaram lá no caderninho como mais um dos motivos para apoiarem um eventual golpe de Estado contra o Lula, né? Ele indicando que, ao contrário do que fez o Bolsonaro e o Temer, poderia virar um pouco as costas aos Estados Unidos. E além disso, alguns acordos, né, foram feitos, um deles sobre o início das negociações para se efetuar uma moeda comum, né, inicialmente entre Brasil e Argentina, mas que poderia se estender, né, para outros países da América do Sul e da América Latina, o que seria uma coisa que progressista também, né, que poderia tirar um pouquinho da dependência dos nossos países com relação ao dólar, outra coisa que contraria os Estados Unidos, e também a execução de obras, né, para construir um gasoduto na Argentina que ligasse com o Brasil, que seriam financiadas com o dinheiro do BNDES, né? E tanto essa questão da moeda única, moeda comum, como essa questão do gasoduto, estão sendo muito criticados, né, pela imprensa brasileira, pela imprensa internacional. Eu já vi a Deutsche Welle, que é a agência pública da Alemanha, criticando, e agora o The Economist, também uma das principais revistas do imperialismo internacional, criticando essa ideia da moeda única, além dos jornais brasileiros criticarem o fato de o gasoduto na Argentina ser construído com dinheiro emprestado pelo BNDES. Adriano, queria que você comentasse, iniciasse aí o debate sobre essa visita do Lula à Argentina.
Bom, Vasco, muito bem lembrado aí tudo que você coloca. Eu acho que a primeira coisa aí que o Lula falou, eu estava escutando o discurso dele ontem, inclusive, acho que uma coisa muito interessante que ele falou é que o Brasil está de volta aí aos países da América Latina, né? Nesse apoio conjunto aí, que é muito positivo para a nossa região, para a região da América Latina de uma forma geral, né? O Brasil é um dos maiores países aí, com maior riqueza que de todos esses outros países, né? É o país mais desenvolvido da América Latina, né? Então isso aí impulsiona positivamente aí todos os outros países da América Latina. Inclusive dá até um suspiro, né? Mas você aí, como você coloca aí, colocar o nome do Lula no caderninho do imperialismo, eu acho que colocar o nome do Lula, ou Vasco, e riscaram em cima assim de preto, né? Falou, aqui acho que já deu, porque o Lula vem fazendo alguns discursos aí. Inclusive, tem uma galera que eu percebo assim que eles vão por um lado estranho em relação aos discursos do Lula, né? Eu vi alguns falando que esse discurso do Lula em relação à questão da defesa, da questão climática e etc., seria aí o Lula estaria jogando aí flores aí para o imperialismo, para os Estados Unidos, etc. Mas não é bem real, porque no final ali do discurso dele, quando ele fala disso, ele fala inclusive para que se defenda, né? Que quem tem que defender a Amazônia ali, defender o interesse dessas riquezas brasileiras, tem que ser os próprios países aqui da América Latina que estão envolvidos aí nessa região, né? Então defende a soberania do Brasil em relação a isso, né? Quanto à questão do gasoduto aí, a campanha da imprensa aí é gigantesca, né? Eu já ouvi falar muita coisa, está sendo falado muita coisa, ainda vai ser falado muita coisa, né? Eu vi também esse pessoal aí ligado ao ecossocialismo aí, a questão ecológica, já falando mal aí em relação à situação desse gasoduto, que seria ruim para a atmosfera, enfim, aquecimento global e blá 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 e blá blá blá, né? Mas a gente sabe que o lugar onde vai ser feito esse gasoduto aí é um deserto, cara. Não tem nada que ver, né? Mas, enfim, deixa a galera falar aí. Eles estão numa campanha ferrenha, inclusive por parte, que usando, né, esses setores da esquerda pequena burguesa ligada a esse tipo de pauta para atacar o governo já de cara, né? Mas eu acho que foi muito positivo, o Vasco. Mais uma vez, as falas do Lula aí vão de encontro a políticas aí relacionadas ao povo latino-americano, em favor da população, dos trabalhadores, etc., né? Eu acho que tá essa questão também dele ter chamado o Temer de golpista, né, que chamou pelo nome, sim, né, eu acho que causou uma repercussão gigantesca. Não que a gente não sabia que o Temer é um golpista, tá, todo mundo já sabe, né?
Temer, se lembra, ele acabou reconhecendo numa entrevista, acho que no Roda Viva, né, que foi um ato falho dele, né? Porque mas mostra que no subconsciente dele ele sabe que aquilo lá foi um golpe. Ele falou o golpe de 2016, tudo. Ele falou, opa, quer dizer o impeachment. O próprio Temer reconheceu que é golpe, pô.
Não, então, o que a gente viu foi a campanha da imprensa burguesa que saiu desesperada aí, falando que não existiu um golpe de Estado em 2016, que aquilo lá foi um impeachment controlado pelas instituições e etc., né? É uma coisa aí, ô Vasco, que tem que se tomar cuidado, viu? Com essa questão aí desse esses superpoderes que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, está tendo, né? Pode ser aí que alguém caia na loucura aí de acusar o Lula de estar criando uma fake news, né?
Teve um deputado bolsonarista que já está pedindo impeachment do Lula por causa disso, porque acusou ele de crime de responsabilidade por divulgar fake news dizendo que o impeachment, que seria constitucional, foi um golpe. E vários, a Folha, o Estadão, o Globo, estão criticando em colunas de opinião, em editoriais e em reportagens, falando que o Lula está falando fake news de que aquilo lá foi um golpe, né? Então, quer dizer, esses que dizem, criaram a fake news de que aquilo lá foi uma coisa legal, sendo que foi ilegal, agora dizem que o Lula é que está divulgando fake news por ter falado a verdade. Aí a gente vê a farsa desse combate às fake news, né? Os mentirosos dizem que é a gente que está mentindo.
É, como a gente sempre falou, né, Vasco? Isso aí vai se voltar, né? E aí, no momento desse aí, o Alexandre de Moraes, com toda a sua loucura, aí pode fazer qualquer coisa, né? Inclusive, a gente aqui está falando que é golpe de Estado, a gente pode ser preso aqui a qualquer minuto. Qualquer um de esquerda que falar, foi um golpe de Estado em 2016, né? Já, inclusive, coisa provada, que não teve crime de responsabilidade nenhum da Dilma enfim, pode ser aí que a gente vá para cadeia por acusar aí esse
news,
golpe,
né,
do Estado. É, seremos os produtores de fake news. E quantos maiores produtores de fake news, como você falou, Rede Globo, a imprensa em geral aí, continua livre, leve e solta, né, Vasco?
Uhum. Você falou sobre essa questão do gasoduto já sendo criticada, né, pelos ambientalistas, de que isso daí teria a ver com gás de xisto, se eu não me engano, as obras ali prejudicariam o meio ambiente e por isso que é uma loucura fazer esse gasoduto. É claramente, né, uma campanha dos inimigos do Brasil, dos inimigos da Argentina, dos inimigos da América Latina, ou seja, uma campanha do imperialismo, principalmente o norte-americano, que não quer ver nenhuma integração entre os países da América Latina, principalmente entre os dois principais países da América Latina, que são Brasil e Argentina, né? E que não quer ver nenhum tipo de industrialização mínima desses países. E esse gasoduto, né, que seria construído com financiamento do BNDES, portanto, não teria uma participação direta das empresas norte-americanas, né? Então, lógico que o imperialismo, o que ele sempre busca é obter lucro pelo mundo afora. E qualquer empreendimento industrial, qualquer construção importante, eles, as empresas norte-americanas, as empresas europeias, precisam estar envolvidas. Como no caso do Porto de Mariel, por exemplo, em Cuba, ou do metrô de Caracas, né, que foram financiados com dinheiro do BNDES, não tinha participação dos Estados Unidos, a construção desse gasoduto na Argentina também não teria participação dos Estados Unidos, por isso os Estados Unidos estariam muito contrariados com relação a isso, e esses ambientalistas aí que pertencem a ONGs financiadas pelos próprios Estados Unidos são porta-vozes aí do imperialismo contra essa iniciativa. Não que a gente seja totalmente partidário da política do Lula aí com relação ao BNDES, né, porque o que o BNDES faz, ele é um banco estatal de desenvolvimento e ele financia grandes empreendimentos. O grande problema é que esses grandes empreendimentos são feitos por grandes empresários, né? Então o BNDES, ele empresta dinheiro do Estado para grandes empresários poderem fazer as obras e depois, né, devolverem o dinheiro para o governo. Nós, do Partido da Causa Operária, defenderíamos uma política diferente para o BNDES, que deveria ser de financiamento do pequeno empresário que precisa do Estado, né, enquanto o grande empresário não precisa do Estado, ele é um parasita do Estado, ele já rouba o dinheiro do Estado diariamente, né? O pequeno empresário não, o pequeno empresário ele não tem as mordomias que o grande empresário tem, ele precisa de um apoio para fazer os seus empreendimentos que relativamente são importantes aí para a sociedade. Então, o Banco de Desenvolvimento Estatal, ele deveria financiar os pequenos empresários e não os grandes empresários. E as grandes obras públicas, né, como é o caso das que o BNDES financia, o próprio gasoduto na Argentina, deveriam ser obras totalmente estatais, né? O Estado brasileiro e o Estado argentino deveriam construir esse gasoduto e não emprestar dinheiro para que grandes capitalistas brasileiros ou argentinos construam esse gasoduto. No entanto, de uma perspectiva do governo Lula, da esquerda reformista, como é o caso do Lula e do PT, e também como é o caso do kirchnerismo na Argentina, né, é uma proposta que fica como se fosse um meio termo entre essa nossa do PCO e a do imperialismo, que é a proposta dos agentes do imperialismo no Brasil, como é o caso do PSDB, da Rede Globo, da direita tradicional, do Bolsonaro, né, que seria que, ao invés de emprestar dinheiro para um capitalista nacional, que viessem as grandes empresas de fora, dos Estados Unidos ou da Europa, para monopolizarem a construção daquele gasoduto e, portanto, beneficiar os capitalistas estrangeiros, nem brasileiros, nem argentinos. Nesse sentido, é uma coisa relativamente progressista, né? Uma iniciativa típica do nacionalismo burguês, a qual pertence o Lula, o PT e o kirchnerismo na Argentina, que é fazer obras de industrialização, obras públicas com capital nacional, atendendo aos interesses da burguesia nacional desses países, né? Como é uma coisa que mesmo assim contraria, né, os interesses imperialistas, a gente está vendo os agentes do imperialismo atacarem, né, esse empreendimento, assim como atacam essa criação da moeda única, né, que também não é uma coisa revolucionária, é uma coisa que já foi feita na Europa, por exemplo, é uma coisa, é uma tendência mundial, né, de que vários países façam comércio bilateral ou multilateral com moedas únicas ou com as moedas próprias nacionais ao invés do dólar e do euro, né? É uma coisa típica de, também de uma política nacionalista burguesa, né? Que é essa moeda única da América do Sul, que também contraria os interesses do imperialismo, porque teoricamente o dólar seria abandonado, né? E os Estados Unidos perderiam poder aí com relação ao comércio entre esses países. Na volta do intervalo, quando a gente voltar para o terceiro bloco, a gente pode continuar falando, né, das consequências aí da visita do Lula à Argentina na cúpula da CELAC e mais alguns outros assuntos. Então, espera aí um minutinho que a gente vai para o intervalo e volta para o último bloco do programa Causa Operária.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.